Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Cumprimento todos os que presencialmente nos acompanham na sala e todos os que nos acompanham por videoconferência. Cumprimento igualmente a Associação Nacional de Intermediários de Crédito Autorizados, cuja audição vamos proceder de imediato, na pessoa dos senhores doutores Tiago Vilaça, seu presidente, e António Manuel Cunha, seu secretário. Não sei se o doutor Altino Osório, vice-presidente, estará também presente, mas a referência que os serviços me prestaram é esta. Cumpre-me referir que esta audição se inclui no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei 678 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, projeto esse do PSD que aprova o quadro legal complementar de prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e defesa dos consumidores, bem como o projeto de lei 781 da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, desta feita do PS, que aprova um regime de prevenção da atividade financeira não autorizada com vista à tutela dos direitos dos consumidores e que, para a qual, melhor dito, a carreira de tempos aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças é uma ronda de sensivelmente 3 minutos, com a tolerância da mesa, obviamente, a cada grupo parlamentar. Se, entretanto, se nos juntarem os senhores deputados únicos representantes dos respectivos partidos, disporão para o efeito de minuto e meio. Após o que, darei a palavra à Associação Nacional de Intermediários de Crédito Autorizados para, querendo prestar os esclarecimentos solicitados às senhoras e senhores deputados. Portanto, reiterando os meus cumprimentos a todos, dava a palavra à senhora deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para formular as suas questões relativamente a estes dois projetos de lei. Senhora deputada, faça a palavra à sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, naturalmente, a presença, embora virtual, dos representantes da Associação Nacional de Intermediários de Crédito Autorizado, na pessoa do Dr. Tiago Vilaça, e cumprimento os senhores deputados aqui presentes. Os projetos que foram aprovados do PS e do PSD e que se iniciam com esta audição, a sua discussão na especialidade, eles têm um intuito comum, apesar das diferenças que possam contemplar, que é reforçar e proteger os direitos dos consumidores. Para nós não pode ser indiferente que, associada a uma evolução digital, existe também uma adaptação constante a novos riscos que vão surgindo, e não é que este seja um risco novo, bem pelo contrário. Acontece que agora a forma de publicitação e a facilidade de chegarem até às pessoas é outra, mudou significativamente, nomeadamente perante a presença nas redes sociais. Não se pretende com esta legislação prejudicar o normal funcionamento da atividade e da celebração dos negócios jurídicos e das suas respectivas formalidades, mas aquilo que não podemos é fechar os olhos perante situações fraudulentas e que colocam em causa toda uma vida, não só pessoal, mas toda uma vida familiar, muitas vezes decorrente já de ambientes muito fragilizados e que por isso mesmo estão mais predispostos a cair nestas teias armadilhadas. O que pretendemos de forma simples e resumida é que todos aqueles que possam estar de alguma forma envolvidos pelo exercício das suas atividades assumam o dever de detectar, de prevenir e de contribuir perante a sociedade com a eliminação deste tipo de atividades ilícitas. E para a vossa associação também será certamente importante salvaguardar a reputação e o bom nome daqueles que seguem a lei e tudo aquilo que está definido. Desta forma, aquilo que solicitamos da vossa parte são os vossos contributos para que sejam salvaguardados os interesses não só dos vossos associados, mas mais do que tudo para que sejam protegidos os consumidores sem que com isso se afete o normal funcionamento deste tipo de atividades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Hugo Carneiro, que igualmente cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Faça o seu deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os representantes da ANICA. Esta iniciativa legislativa, que nasce com a proposta do Partido Social Democrata, visa colmatar, como é evidente e julgo que concordarão, uma lacuna que existia na lei, na medida em que os reguladores do setor financeiro dedicavam-se muito à fiscalização da atividade financeira não autorizada, mas depois não tinham os instrumentos adequados para muitas das vezes combater essa atividade financeira não autorizada, principalmente quando ela ocorre a um pequeno nível, não é o nível propriamente do setor bancário, mas um nível inferior, e a questão sai duplamente redobrada quando, a partir do momento em que, há uns anos a esta parte, a atividade dos intermediários de crédito passou a ser particularmente regulada e bastante exigente, inclusivamente cria-se aqui uma lógica concorrencial e desleal para com os intermediários de crédito que têm que cumprir todos os preceitos que a lei contém hoje em matéria de idoneidade e todas as demais exigências e relacionamento com as instituições financeiras. E aquilo que acontece é que, de facto, existe um conjunto de pessoas ou de empresas que, lateralmente, ou a título de burla, ou muitas das vezes como exercício da atividade financeira, a título profissional, mas sem autorização, acabam por concorrer com todos os intermediários de crédito, que nos parece, de resto, profundamente desleal e injusto. E, portanto, combater este tipo de atividade que não está autorizada por nenhum regulador, e que nós sabemos que existe, desde as donas brancas à comercialização dos forexes, enfim, um conjunto infindável de atividades que decorrem na penumbra da lei, e mais, decorrem muitas das vezes com o contributo complacente de alguns anunciantes que, não se apercebendo, certamente que com negligência, mas não se apercebendo que muitas destas entidades, destas pessoas ou destas empresas, muitas das vezes empresas fictícias, como sabemos, vão aproveitando a imprensa corrente para divulgar através dos seus anúncios aquelas, enfim, aquelas mensagens típicas: concedo crédito sem garantias, ou concedo créditos com cheques pré-datados, ou concedo crédito com muitas facilidades e juros baixos. Todos nós sabemos que isso sai diariamente em muitos jornais, no âmbito da publicidade, e portanto nós achamos que também é importante chamar aqui à colação o contributo dos anunciantes, dos agentes que disponibilizam, no fundo, este instrumento aos cidadãos e às empresas para divulgarem as suas atividades, chamá-los à colação para que eles verifiquem minimamente se aqueles anúncios que estão a publicar respeitam ou não a entidades autorizadas, sejam elas entidades financeiras, por exemplo, os bancos, as sociedades financeiras de crédito, os próprios intermediários de crédito que estão autorizados nos termos da lei ou habilitados para esse efeito, mas não publicar os avisos ou os anúncios daqueles que exercem uma atividade aparentemente de natureza eminentemente privada e civil, portanto, por exemplo, praticando mútuos civis, mas quando nós vamos a ver, são tantos os mútuos civis que alguém anda a emprestar, anda a conceder, portanto, anda a celebrar nos notários ou usando o recurso a diferentes advogados que também não se apercebem dessa realidade, ou até noutras circunstâncias, fazem-no, no entanto, de modo profissional, com um objetivo lucrativo e muitas das vezes lesando, como é sabido, os cidadãos. E, portanto, este projeto de lei do PSD, primeiramente apresentado no Parlamento, visa, em primeira linha, defender o consumidor e os cidadãos. Agora, claro que, lateralmente, também tem um propósito que é evidente, que é defender aqueles que, atuando no mercado de forma leal, com as autorizações e as exigências regulatórias, todas e mais algumas, querem desenvolver a sua atividade, mas depois também são penalizados pela existência desta realidade submersa na nossa economia. E, portanto, aquilo que eu vos perguntava, uma vez que imagino que conhecem os dois diplomas que estão em cima da mesa, o do PSD e do PS, é que matérias é que vocês acham que poderia, no âmbito da especialidade, que matérias é que poderiam ser melhoradas ou acrescentadas ou até aperfeiçoadas, portanto, de forma muito leal e franca, atendendo eu também e reconhecendo que a vossa atividade pode ser manifestamente prejudicada pelo exercício da atividade financeira não autorizada e, portanto, faz todo sentido ouvir os vossos contributos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Agora reitero os meus cumprimentos à Associação Nacional de Intermediários de Crédito Autorizados, a quem, de imediato, concedo a palavra, agradecendo antecipadamente os esclarecimentos prestados a instâncias da Sra. e Sr. Deputado. Presumo que na palavra do Sr. Dr. Tiago Vilaça, dispõe indicativamente de 15 minutos para o efeito. Sr. Doutor, faça favor, Sr. Presidente.
Antes de mais, muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão Teófilo Bonete Brandão, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite que fazem à ANICA, estando nós a representar aquilo que é um setor relativamente recente. Eu peço desculpa, estão a ouvir perfeitamente?
Estamos a ouvi-lo perfeitamente, mas não a vê-lo. Tem a imagem ligada? Não, a câmara? Não. Agora sim, faço favor.
Muito bem. Penso que já me estão a ver agora. Perfeito. Perfeito. Eu agora deixei de ver a comissão. Muito bem. Sr. Presidente, Dr. Filipe Neto Brandão, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, muito boa tarde a todos. E muito obrigado pelo convite que fazem à ANICA, que para nós é obviamente que é um momento em que podemos demonstrar um bocadinho aquilo que é o nosso conhecimento sobre o mercado, estamos nós a atuar diariamente naquilo que é a intermediação de crédito. Como o Sr. Deputado Hugo Carneiro referiu, portanto, isto é uma legislação com uma regulação forte sob supervisão do Banco de Portugal e também compreendemos que assim mesmo deve ser. A Associação ANICA foi recentemente constituída com a primeira Assembleia Geral em novembro passado e os órgãos, portanto, os órgãos da Associação e tudo aquilo que são os associados fundadores são pessoas com muita experiência naquilo que, nomeadamente no setor bancário, que permite, de alguma maneira, compreender muito bem todas aquilo o que é uma tomada de decisão do consumidor, principalmente no que diz respeito a uma operação que, por norma, pode ter impacto para os seus 30, 40 anos seguintes naquilo que é o orçamento familiar, como, por exemplo, um crédito à habitação. Portanto, estamos muito à vontade para discutir todos estes temas. Nós consideramos que isto cada vez mais vai ser mais premente, esta, porque nós também verificamos outra questão, nós verificamos uma redução estrutural da banca em geral, portanto, dos balcões a fechar, uma redução daquilo que é o custo da estrutura da banca comercial. Portanto, não tenho dúvidas que tudo o que tem a ver com a intermediação de crédito e que nós consideramos que só pode ser feito num âmbito devidamente licenciado daquilo que é o decreto, também acreditamos que é possível melhorar. Portanto, há muitas questões que ainda devem ser limadas, até porque é uma legislação também relativamente recente e se calhar com uma base, uma diretiva comunitária de realidade de outros países. Portanto, nós também temos nossos próprios costumes naquilo que é na tomada de decisão das tomadas de decisões de consumo, temos a nossa literacia financeira própria, portanto, tudo isto também acreditamos que há um longo caminho a fazer. Mas, em concreto, a intermediação de crédito e os intermediários de crédito estão crescentes. Nós, neste momento, temos mais de 5 mil pessoas inscritas como profissionais a exercer atividade diariamente. Conforme a Sra. Deputada Vera Cruz referiu e bem, portanto, nós temos aqui também um processo de evolução digital, deixamos de estar tão no físico, tão naquilo que é de porta aberta, e que também compreendemos que toda esta parte deve ser acautelada sob pena de não estarmos a acompanhar a própria evolução, não é? Nós começamos a olhar muito para a nossa atividade como uma necessidade daquele ponto de vista de aconselhamento ao cliente final. Nós não devemos olhar para esta atividade como um mero instrumento, um mediador de uma intenção de compra de um produto financeiro e de venda de alguém que está do outro lado da parte da venda. Nós temos que trabalhar numa qualificação da parte daquilo que será a profissão, de forma a que o próprio consumidor reveja num intermediário de crédito, tal como revê num contabilista, tal como revê num médico, tal como revê num engenheiro, numa independência técnica do ponto de vista do conhecimento. E aqui ainda muito há a fazer, portanto, uma das grandes bandeiras da nossa associação junto aos nossos associados é evidenciar esta parte qualitativa do processo, exatamente para que haja cada vez menos uma concorrência desleal de pessoas que estão no mercado a anunciar realidades que não são, portanto, propriamente abonatórias ou que não vão de encontro com aquilo que é a necessidade do consumidor final e muito menos não contribuir para aquilo que é a estabilidade estrutural das famílias e da parte económica também de bancos e de outras instituições. Respondendo um bocadinho em concreto também ao deputado Carneiro, quando nos pergunta o que é que nós achamos que contributos poderiam ser melhorados àquilo que é este projeto de lei de ambos os lados do PC e do PS, nós acreditamos que se nós conseguirmos de alguma maneira demonstrar de forma quando é que existe intermediação de crédito, quando não existe. E vou dar aqui um exemplo que já está a acontecer na mediação imobiliária e que não tenho dúvidas que permite corrigir aqui alguns desvios. Sempre que é feita uma escritura, é referido se existe ou não mediação imobiliária. Portanto, se por um lado nós temos contratos celebrados, contratos de mútuo, onde deve ser identificado quem são os intervenientes, também poderia ser uma forma de corrigir estes desvios, evidenciar se existe ou não intermediação de crédito. E se existe, quem é que tem a licença, quem é que está a intervir, e se não existe, portanto, ficaria em aberto, o que demonstrava que poderia, ou seja, futuramente, se existia ou não algum tipo de atividade não licenciada nessa operação. Portanto, isso pode ser um dos meios a fazer. Acreditamos também que qualquer tipo de publicidade sobre literacia financeira, de apelar à responsabilidade do próprio consumidor, portanto, que não acredite, digamos, não acredite propriamente, como costumamos dizer, não há almoços grátis, portanto, que não acredite em facilitismos, que compreenda que a própria, que existem modelos, nós conhecemos bem os modelos da banca em termos de rigor de informação, que estão preparados para aferir o impacto nas famílias e no consumidor, se podem ou não recorrer a determinadas operações. Portanto, nós também achamos que o consumidor muitas das vezes recorre a estas ferramentas porque não consegue ter uma resposta positiva no mercado regulado. Portanto, toda esta, haver uma comunicação também institucional que demonstre que isso pode ter impactos nefastos, portanto, também julgamos que possa ser positivo. Portanto, estes são estes dois grandes contributos que podemos dar. E eu vou, entretanto, passar também, se me permitirem, a palavra ao secretário António Cunha, que está cá, para lhes falar um bocadinho sobre a opinião no que diz respeito aos meios digitais, à comunicação, àquilo que é a parte da publicidade. Já agora também só uma nota, o vice-presidente Altino não pode estar presente, porque, ou seja, como alteramos o horário desta comissão, tivemos que antecipar e ele, por uma questão de já não poder estar presente, desde já pede as desculpas e agradece também a oportunidade. Também vou passar ao secretário António Cunha para desenvolver mais outro tema.
Boa tarde a todos. Eu não sei se a Câmara.
Estamos a
Boa tarde.
ouvi-lo e a vê-lo, por favor.
Boa tarde a todos. Os meus cumprimentos ao Sr. Dr. Filipe Neto Brandão, na qualidade de Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Também cumprimentar a Sra. Deputada Vera Brás, o Sr. Deputado do Carneiro e os restantes Srs. Deputados e os Srs. Deputadas que nos estão a ouvir. Relativamente aos vossos projetos de leis,
perdemos a ligação, doutor. Deixou-nos na expectativa. Estava relativamente aos projetos de lei e caiu a chamada. Doutor Tiago Vilaça está online? Não. Doutor António Manuel Cunha, nós perdemos a ligação. Não sei se relativamente ao doutor Tiago Vilaça, ao presidente da ANICA, temos ligação. Se porventura algum tiver, nós aguardamos, obviamente. Estamos a vê-lo.
Boa tarde a todos. Peço desculpa
Não,
pela problema
faço
técnico. Eu vou recomeçar do início, apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, desta, no fundo, desta Comissão de Orçamento e Finanças, Filipe Neto Brandão. Apresento os cumprimentos também à Sra. Deputada Vera Brás, ao Sr. Deputado Carneiro e a todos os restantes deputados e deputadas que participam e que nos estão a ouvir. Nós, ANICA, gostávamos de agradecer, quer ao Partido Socialista, quer ao Partido Social Democrata, a elaboração destes projetos de lei, dos grupos parlamentares. Pensamos que estão excelentes, é um excelente trabalho e era isto que nós, como representantes dos profissionais do setor, gostávamos de ver por parte do legislador. Temos com certeza todo o interesse em que as vossas propostas sejam implementadas e queríamos também, se calhar, referir algo mais que pensamos que pode ser importante acrescentar ao texto dos projetos de lei, que é arranjar uma forma de responsabilizar também as redes, no fundo as redes sociais, as empresas de gestoras de redes sociais. Eu sei que nós já estamos a abordar as questões dos sites, através do cancelamento do DNS, o código da publicidade, e, portanto, estamos a falar das agências de publicidade e dos anunciantes, e também no do Partido Socialista, no artigo 3º, número 3 do artigo 3º, acabamos por abranger também as plataformas de comércio, no fundo, perdoem-me usar a marca, mas como o OLX, etc. Mas na nossa visão, não sei se está, pelo menos nós podemos não estar a ver bem, não está suficientemente claro que, por exemplo, uma plataforma como o YouTube, ou como o Facebook, ou como o Instagram, tenha a obrigação de verificar se estão a ser feitas publicações recorrendo a aliciamento, no fundo, de serviços de intermediação de crédito não autorizados. Nem falo dos anúncios pagos, que isso eu admito que sim, porque o próprio Facebook, como sabemos, já tem um filtro para atividades lícitas e ilícitas, etc. Portanto, isso é fácil de pedir que os créditos sejam filtrados na parte que é de anúncio pago, mas nas publicações pessoais, o Sr. Deputado Carneiro referiu dos jornais, do crédito fácil, etc. É verdade, mas nós, quando formos fechar essa porta, o que nós vemos no YouTube, que eram os chamados Forex Traders e os Bitcoins, que não é a nossa área, que nós somos intermediários de crédito, mas é evidente que fechando-se uma porta, abre-se uma janela e veremos, se calhar, novas donas brancas a aparecer, a fazer vídeos no YouTube a mostrar como é que se pode ter crédito barato e fácil. Portanto, isso é só a nossa mensagem, que gostaríamos, se este pormenor fosse fechado, esta escapatória, e se estiver, peço desculpa não ter conseguido detectar isso no texto do projeto de lei, dos projetos de lei que elaboraram, mas se for possível fechar este loophole, não é? este buraco que nós estamos pelo menos a identificar, agradecíamos. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado a nós, Sr. Dr. António Manuel Cunha e Sr. Dr. Tiago Vilaça, agradecer em nome da Comissão de Orçamento e Finanças a colaboração, os esclarecimentos prestados pela Associação Nacional de Intermediários de Crédito Autorizados, uma associação recente que queremos felicitar e desejar um trabalho profícuo da parte da Comissão de Orçamento e Finanças, seguramente passamos a contar com mais um interlocutor para todas as matérias atinentes à competência da área da ANICA. Da parte das senhoras e senhores deputados, os esclarecimentos foram registados e, obviamente, serão tidos em conta no devir do processo legislativo e, portanto, resta-me agradecer a presença de todos e recordar que às 16 horas precisaremos a audição da Autoridade Nacional das Comunicações e, portanto, senhoras e senhores, muito boa tarde. Está encerrada esta reunião por hora.